Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Ethel Mizrahil Kupersheim, formada em Comunicação Social em História pela UFMG, com mestrado no Departamento de História da UFMG em História da Comunidade Judaica em Belo Horizonte e com tese defendida em 2005, cujo tema são as narrativas dos sobreviventes do Holocausto. Ela é museóloga também pela UFMG, coordena o Centro de Memória da Faculdade de Medicina e colabora com o Instituto Histórico Israelita Mineiro. É pesquisadora de projetos em história das radiações e do câncer do CNPq. E eu tenho o prazer de conversar com Ethel, falando sobre o seu livro Muito Além das Cinzas, Narrativas de Auschwitz, um livro publicado recentemente pela editora Blücher. Bom dia, Ethel.
Bom dia, Rosalie.
Então, um livro sério, fruto da sua tese de doutorado em História, que na UFMG defendido em 2005. Eu queria muito que você começasse a falar o que, que te levou a esse tema, definindo o tema Holocausto, que parece que você estabelece uma diferença de conceitos entre Holocausto e genocídio, que é importante a gente ter isso claro também para começar a conversa.
Rosalie, esse tema me chamou a atenção por ele ser pouco comentado durante o curso de História.
Sim.
E ele está sempre presente na mídia.
É,
então, esse silêncio por parte dos historiadores me chamou muita atenção. Então, eu fui atrás do tema, para começar pelo nome, né, Holocausto.
Sim.
Acabei encontrando que Holocausto é um termo religioso que significa, então, que você vai sacrificar um animal, uhum, para uma entidade superior, Deus, né?
Sim.
No caso, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, do extermínio de populações inteiras, esse termo não se encaixa, porque, uhum, essas pessoas foram sacrificadas, não foi para Deus, não foi necessariamente um significado religioso.
Sim, não foi um autossacrifício, né?
Por isso foi criado um termo novo, que é o genocídio,
uhum,
que ele se encaixa melhor, que é o extermínio de populações inteiras devido à raça, né, etnia.
Sim.
E é um crime novo na humanidade. Ele não era possível devido às questões técnicas e logísticas que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial.
Uhum. E agora já foi preso um que fez a mesma coisa, um genocídio na Bósnia, né?
E aí ele vai ser levado à corte internacional.
Uhum, é verdade. Agora você fala depois do sistema totalitário, né? Definindo o que é totalitarismo, o que é o Estado totalitário. Ainda na introdução do seu trabalho, como você está definindo as questões que tem a ver com o seu tema, com o seu livro, com o seu trabalho.
Como é que esse genocídio ele foi possível? Né? Então, durante o período da Segunda Guerra Mundial, né?
Uhum.
Na década de 20, esse termo foi cunhado e já alguns sistemas já começaram a se construir dentro de determinadas características: partido único, uma centralização, burocratização, repressão dos dissidentes, um certo culto à personalidade, uhum, nacionalismo, patriotismo, censura aos meios de comunicação, uma patrulha ideológica, militarização da sociedade e dos partidos e um discurso ideológico muito forte pregando um expansionismo e, para isso, a conquista de territórios e extermínio de populações consideradas inferiores. Né?
Uhum.
Então, graças a esse sistema, onde o terror estava sempre presente, é que foi possível construir essa máquina de destruição em massa.
Que hoje em dia, os países árabes ali, a gente ainda vê que isso está sendo combatido, mas que ainda existe, né? Persiste na humanidade.
Essa possibilidade foi colocada pela própria humanidade, né?
Uhum.
Seja através de armas nucleares, ou então construção de um sistema onde o terror impera.
Sim. E ainda na introdução do seu trabalho, você define as questões de memória e de história, que são a base do seu trabalho, e fala bem dos crimes contra o povo judeu, que na verdade são crimes contra a humanidade.
Contra a humanidade também.
Uhum.
O que eu pude observar é o seguinte, que existem grandes generalizações quando você vai tratar do tema, E quando você tem a oportunidade de pegar as narrativas das pessoas que passaram por aquela situação, você percebe que há uma multiplicidade de situações.
Sim.
E também de, vamos dizer assim, intuição, ou fineza, ou clareza, ou emoção na hora das pessoas registrarem o seu envolvimento, a sua história, né? A construção
Sim.
da sua história.
Uhum.
Ou seja, a memória de cada um, ela pode e deve contribuir para a construção dessa história, né? No sentido de lembrar, da lembrança. Não só local, vamos dizer, em Israel, eles fazem um minuto de silêncio na ocasião de lembrança desse evento.
Sim.
Então, você está construindo também uma lembrança para o futuro. Ou seja, eu não quero que esse evento ocorra mais e, ao mesmo tempo, eu vou lembrar dessas pessoas que morreram. Né?
Uhum.
Vou dar um sentido para isso.
Sim, sim. E cada registro de memória é individual, porque é um registro da memória individual de cada pessoa que registrou, mas também representa aquele grupo que aquela pessoa pertencia, né?
É, justamente, se a pessoa era mais ligada a um partido político, né? Uhum. Se era comunista, então...
Como que ela explicava o fato de estar ali naquele...
A própria situação dela, os amigos... a forma de prisão e a forma de resistência
uhum.
é diferenciada.
Sim.
Né? Se ela era jovem, se ela era uma pessoa já adulta, se ela era homem, se ela era mulher. Né? Dependendo do entendimento da pessoa, essa narrativa, então, é fruto daquela situação, né? Da bagagem cultural.
Uhum. Então, você fez a tese que virou o livro Muito Além das Cinzas, Narrativa de Auschwitz. E eu queria que você falasse um pouco da metodologia do seu trabalho. Como é que foi a sua pesquisa para você chegar nesse trabalho, que é muito interessante, é um livro pesado, mas eu acho que é importante que as pessoas conheçam e que fique registrado mesmo, né? Como um estudo de entender esse processo todo.
Eu me baseei em alguns sobreviventes que escreveram de forma mais sistemática sobre a questão da linguagem, a modificação da linguagem alemã durante o período, ou sobre a situação política das pessoas que lutavam contra o nazismo, contra o fascismo.
Uhum.
E a possibilidade dessas narrativas apresentarem... situações novas, inusitadas. Por quê? Porque elas são riquíssimas.
Sim.
Ou seja, a gente tem uma história oficial, né, e aliás, essa história está toda documentada, então não há porquê a existência do negacionismo, porque os alemães documentavam tudo.
Sim.
Né, então tem fotos, tem registro de transporte, enfim, tem ficha dos prisioneiros nos campos de concentração.
Eles registravam oficialmente, né?
Tem os horários dos trens, tem todo mundo que estava no comboio, enfim.
Uhum.
Essa documentação existe.
Sim.
Mas como transformar uma história oficial numa história mais real? Eu digo, mais sofrida, enfim.
Sim. Registrar a voz das vítimas, né? Dos perdedores.
Dessas pessoas que não tiveram chance de deixar registro, vamos
verdade.
Dizer assim.
Uhum.
Então, quem testemunhou, quem narrou depois, e se sente na obrigação de registrar todos aqueles que viraram cinza, fumaça.
Sim, sim.
Isso é importante porque depois da Segunda Guerra ainda continuava uma confusão. Por que isso aconteceu? Buscas de uma justificativa se... Haveria uma razão para aquela catástrofe toda. Né? Até hoje está em aberto.
Uhum.
Né? A questão de todo mundo que cooperou, a questão de todo mundo que se calou, a questão das nações livres que sabiam e não fizeram nada nesse sentido.
Uhum.
O envolvimento da sociedade no entorno, porque as primeiras vítimas do totalitarismo, no caso... do nazismo foram os próprios alemães, né? Então
Sim.
nós vamos punir os comunistas, que são alemães, ou vamos punir as pessoas que são deficientes, né, físicos ou mentais, que são alemães, né? E depois nós vamos colocar quem não é alemão, ou quem perdeu a sua cidadania, né? Os judeus que moravam na Alemanha, os judeus enfim, da Europa do Leste, que aí, esses aí já não eram nem considerados seres humanos. E outras categorias que entraram também, como ciganos, por exemplo.
Uhum.
Ou dissidentes, como testemunhos de Jeová. Ou homossexuais e prostitutas. Então, são vários grupos que viraram cinza.
Que é uma classificação completamente aleatória, assim, né?
É, não,
agora
mas...
esse grupo, agora aquele grupo, agora o outro grupo.
É, já tinha, depois que eles matassem todos os judeus, eles já tinham os próximos da lista, né?
Sim.
Que seriam os eslavos,
uhum.
né? Então, o totalitarismo, ele não tem limite.
É.
Ele vai sempre se expandindo e esse terror acompanhando.
E exterminando um diferente, né?
E ao mesmo tempo, você percebe que ele consegue um monte de gente para cooperar.
Uhum.
Seja trabalhador escravo, seja pessoas, né, de outras nacionalidades que tinham afinidade com aquela ideologia.
É uma coisa que é difícil de explicar, né?
Mas tem a ver com uma cultura de massa, né?
Claro, claro. Então, aí você fala de Walter Benjamin, que fala a literatura como narrativa, a literatura, a importância como fato político e histórico, e compara a literatura, o texto literário com a ficção,
é.
A memória com a história. Achei tão interessante essa parte que você... E você registra, estuda os registros, principalmente de registros em língua francesa e inglesa, né?
É, porque são os mais conhecidos.
Sim.
E também eles escreveram melhor. Não que eu não tenha estudado os sobreviventes que vieram para Belo Horizonte e publicaram aqui, por exemplo.
Tem muita gente que veio, que mora aqui, que vive aqui?
Tem gente que veio, que mora aqui e deixou registro naquele instituto do Spielberg,
uhum.
né, do Holocausto.
Sim.
Mas outras pessoas, antes desse instituto existir, publicaram livros.
Sim.
Tá?
E esse material está aberto ainda para consulta das pessoas?
Está aberto, o Instituto Histórico Israelita Mineiro tem uma série de livros, tem as fitas de vídeo, né?
Uhum.
Para consulta local.
Sim.
Isso aí é um resgate interessante que essa fundação do Spielberg fez.
Sim, é interessante que Minas Gerais também vai acolher os documentos dos torturados brasileiros, né? Da ditadura militar brasileira.
É um assunto que você vê, quem foi torturado, quando fala no assunto, ele começa a tremer, suar, chorar.
É.
Né? Não é uma memória agradável, não é uma coisa fácil você guardar essa memória e
claro.
Nem narrar, né?
Uhum.
Então as pessoas tiveram seu mérito.
Sim, então, fala de Walter Benjamin falando desses registros como literatura, às vezes como ficção, essa narrativa.
Essa experiência, mesmo ela passando pelo viés da ficção, ela proporciona um aprendizado.
Uhum.
Tem um sobrevivente que ganhou o prêmio Nobel de Literatura, o Henri Kertész, que inclusive quando eu estava fazendo um trabalho, eu me confundia. A narrativa dele era tão profunda que eu achava que, como ele passou por essa experiência, que aquilo ali era uma narrativa dele mesmo. Ele está contando o que aconteceu. Mas o livro é ficcional.
Uhum.
Quer dizer, a ficção ela me abre espaço também para um aprendizado.
Sim.
E isso é importante. Né? Porque as pessoas vão narrar, tudo bem, elas vão puxar pela memória, vão querer que aquilo fique fixado numa história. Mas a literatura, ela às vezes tem muito mais abrangência do que você pegar um livro de história para você ler.
Sim, sim, é diferente.
Né? Então, uhum. essa riqueza do que é possível numa narrativa, essa narrativa aberta do Walter Benjamin, é isso que é uma das características de todos esses testemunhos.
Uhum.
Né?
É interessante. E o seu trabalho, o nosso tempo já foi.
Sim.
O seu trabalho termina com uma frase que eu acho que é muito interessante. É a página 220, eu vou ler aqui para os ouvintes no livro, Muito Além das Cinzas, um livro publicado pela editora Blücher. O cuidado com o mundo composto de ações capazes de salvá-lo da ruína pode ser desenvolvido através de duas faculdades, a ação política e o trabalho com a palavra, esse último representado pelo testemunho e também pela poesia. Achei muito bonito isso, Etel.
Também.
Eu acho que resume um pouco também, porque o livro, o seu trabalho, que não é literatura, é uma tese de doutorado, ele é muito forte, né, mas a ficção também pode trazer como uma ação política, para a gente não deixar a humanidade ir para a ruína, né?
A gente faz escolhas, né?
Exatamente. E é um trabalho que tem as referências bibliográficas bastante substanciais, Eu te deixo um parabéns.
Obrigada, Rosane.
E queria saber, o livro pode ser encontrado nas livrarias? Como é que
é? O livro é por encomenda. Tem que entrar no site da editora Blucher e solicitar. Ele é por demanda.
Tá bom. Tá bom. Um grande abraço, parabéns por esse seu trabalho, que é muito importante, sim.
Tá, obrigada.
A gente precisa de registrar e lembrar justamente para não esquecer, né?
É.
Isso mesmo. Parabéns. Obrigada. Eu conversei com Ethel Mizrahim Cooper-Scheim. Ela é autora do livro Muito Além das Cinzas, Narrativa de Auschwitz. O livro publicado pela editora Blucher, e ele é vendido por demanda. Então, se você interessa por esse assunto, você entra no site da editora Blucher e pede o livro. É isso. É assim que funciona.
Falando de livros.